Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, onde a gente recebe pessoas que sabem muito sobre o campo social e que ensinam para mim e para você sobre esse importante setor do nosso dia a dia, da nossa sociedade. O setor das organizações da sociedade civil, que fazem tão bem para a nossa sociedade, para o nosso Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Márcia Woods, parceira de sempre da Escola Aberta do Terceiro Setor. E antes de passar a palavra para ela, eu já gostaria de te agradecer a você que está aí do outro lado da tela pela sua companhia e pedir também, fazer um pedido para que você nos acompanhe até o final, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa conversa. Márcia, obrigada pela generosidade de estar aqui com a gente.
Nossa, eu que agradeço voltar aqui para a Escola Aberta. É um prazer, uma honra e bater papo com você, né, Débora? Sempre muito bom.
É muito gostoso, a gente
É
aprende muito contigo.
demais. Imagina! Quem
Bom,
me dera.
uma primeira pergunta que eu faço para sempre para as pessoas que estão aqui nessa mesa é que se apresente para o nosso público, para que as pessoas saibam com quem estão conversando, com quem estão ouvindo e falando. Então, por favor.
Claro, o maior prazer estar aqui falando para vocês, com vocês, né? Dessa conversa, eu sou Márcia Woods, eu tenho 20, um pouco mais de 20 anos de experiência no terceiro setor, com gestão, trabalhando sempre com filantropia e investimento social. Hoje eu estou atuando na Fundação José Luiz Egídio Setúbal, uma fundação familiar que tem um foco em saúde infantil, e também sirvo como presidente do Conselho Deliberativo da BCR, que é a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. Concluo meu segundo mandato lá esse ano, 6 anos, agora em junho. Enfim, então, esse é um pouco, assim, dos principais títulos e toda uma trajetória aí no setor.
E eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado também, professora voluntária da Escola Aberta do Terceiro
É
Setor.
verdade, é verdade. Eu já vim aqui, eu lembro de vir aqui fazer uma aula grávida, não é? Barrigão.
Exatamente.
Acho que no primeiro curso que teve, alguma coisa. Gente, faz tempo, meu Deus do
Falei
céu.
que era uma honra tê-la aqui com a gente e parceira de longa data também. Mas a gente tem muito assunto para conversar,
Vamos
mas
lá, bora.
a gente vai focar em alguns aqui, né? E assim, espero que seja útil para você também que tá aí do outro lado e que você também compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer ainda mais sobre o terceiro setor no Brasil. E a gente vai falar aqui sobre tendências desse ano. Quais os impactos dessas tendências, macro tendências, enfim, para o nosso setor das organizações da sociedade civil. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é sobre fortalecimento institucional, gestão. Qual a importância do fortalecimento institucional para as ONGs, para as OSCs?
Essa é uma boa pergunta, né? Porque é um tema que está tendo um zoom, zoom, zoom aí entre as fundações, principalmente quem apoia, né? Fundação que opera fazendo doação de recursos, o tal do grant making. Até teve uma pergunta específica aí, acho que nos últimos censos GIFs eles têm olhado para isso e detectado assim que maior fundações e institutos, empresas que apoiam organizações com recurso têm adotado dessa estratégia, que basicamente é olhar para a organização e pensar como ela pode, vamos dizer, ser melhor, entregar melhor a sua atuação social, né? Então, olhar para o fortalecimento institucional é não só olhar para a melhoria dos seus programas e projetos, que sempre isso todas as organizações estão buscando, é quase que uma prática usual e recorrente, mas também olhar como é que ela está fazendo a sua gestão, como é que está a sua estrutura de governança, como é que ela está cuidando das pessoas que atuam no terceiro setor, como é que ela está trabalhando a sua comunicação, enfim, todas aquelas questões que são o pilar para se ter um bom agenda de trabalho, né? Uma boa rotina de trabalho, um bom programa, desenvolvimento de um bom projeto, mas que fica ali escondido. E que às vezes o que acontece daí é culpa nossa, do que está desse lado do balcão, que apoia o recurso, né? Que faz a doação para as organizações, nem sempre tem esse interesse de financiar ou colocar recurso para isso. Normalmente que é sempre que o recurso vá direto para as atividades que estão dando assistência direta, né, ou atuando na ponta. Então, a importância é simplesmente você, até como doador ou investidor social, potencializar o que você mesmo está investindo, é gerar maior resultado e impacto naquilo que você já está colocando como sua prioridade temática, né? Então, assim, resumindo um pouco, é extremamente relevante e estratégico fazer isso. E a organização também, aí, Débora, eu acho que é um ponto importante, né? Não é só para a filantropia ou para o doador estar atento a isso, mas a própria organização dá um jeito de ter cuidados, de olhar para isso e criar formas e rotinas de pensar no seu fortalecimento institucional, que começa com um bom planejamento estratégico, que vai olhar essas questões. Então, como é que está a minha gestão? Como é que está a minha equipe? Como é que está a minha governança? Como que é o processo decisório aqui dentro? Como é que está a transparência disso? Como é que eu estou comunicando? O que que tudo isso está potencializando a atividade fim que eu faço? E a organização também pensar em formas de como ela pode investir nessas questões. Às vezes é um software de gestão, às vezes é treinamento para a equipe, é um novo site, uma consultoria que vai te ajudar na estratégia de captação, né, ou de uma política de recursos humanos, uma política de parcerias, enfim, são todas essas questões que a organização também tem que priorizar, até para dialogar com todos, né, os doadores, com quem patrocina, com a própria equipe, para pensar nisso, para além de estar olhando só para atividade fim, que é o mais normal de quem tem uma organização, um empreendedor social vai sempre se preocupar com qual a transformação social que ele pode fazer e o que pode fazer melhor para ajudar as pessoas que ele está apoiando, né, a temática que ele está trabalhando.
É, um dos principais trabalhos da Escola Aberta do Terceiro Setor é ajudar a pessoa, o aluno, a ser melhor capacitado profissionalmente para que ele possa atuar melhor ali no seu dia a dia. E a gente também tem cursos de gestão, de governança, de advocacy, de comunicação. Enfim, tem vários cursos na nossa plataforma, acessa lá e veja qual faz melhor sentido, mais sentido para você no seu momento de vida, momento de profissional também. E é uma mudança, até pela sua fala, da postura do gestor, que não tem de ver apenas o atendimento final, né? Até para que ele possa manter a instituição aberta, né?
Sim, sim. Eu acho que esse é o que a gente vê, né? Conversando com as organizações de pequeno, médio porte, esse desafio, né? Começa, porque a organização, ela sempre surge de uma ideia de como contribuir com um determinado problema social, socioambiental. Vamos dizer assim, pode ser uma iniciativa cultural, enfim, esporte, tudo. Tudo está englobado nisso, né? Então, ele estava mais preocupado em buscar a solução para aquele problema, que vai ser alguma atividade que vai. E não olha, né? Não sobra, às vezes não sobra tempo, nem energia e nem recurso para, de fato, olhar para essas questões. E o que a gente tem, acho que assim, é importante que você falou, né, Débora, da escola aberta e a função que ela tem. Porque é isso, ela dá subsídios para pensar nessas questões de fortalecimento institucional e de forma gratuita. Então, é super legal isso e é uma possibilidade acessível a todos. Hoje, né, virtual, que todo mundo consegue ter acesso, tudo bem que a gente sabe que em alguns lugares do país ainda a conectividade é um problema, é uma temática de várias organizações que estão trabalhando para isso. Mas é possível, se tornou mais fácil e acessível, né? Então, dá pra gente falar aí, pra você que trabalha em organização, tipo, não tem desculpa de fugir disso não, tá? Tá na agenda, tá na pauta, né? Tá começando a ter mais financiamento pra isso, tem instrumentos disponíveis, então não tem como fugir disso, tá? Então, pode pensar aí no longo prazo, como é que você vai fortalecer a sua organização, pensar num plano de médio e longo prazo, nas perspectivas, desafios e transformações sociais só vem no longo prazo, então não adianta ficar só pensando no amanhã, né, enfim, põe uma meta aí de pensar em 5, 7, 10 anos, 12, que a transformação social, ela vem nesse período, assim, ela exige tempo, né, para de
uma
fato.
Geração, né?
Exatamente.
Nesse contexto, quanto melhor capacitada a organização, então ela vai estar mais apta também a conquistar a captação de recursos para o dia a dia dela e para a longo prazo também. E isso independe do tamanho da organização?
Independe, viu, Débora, acho que tem organizações super pequenininhas e estratégicas, eu acho que é mesmo uma cultura organizacional, aí já é um ponto, né, de sempre buscar esse aperfeiçoamento e atualização, até porque questões novas estão surgindo a todo momento. Né? Então, a gente está aqui com uma pauta de falar um pouco de perspectivas e temas. Eu já vou zoar a agenda toda e a pauta toda, tá
bom? Eu agradeço.
Aqui, a gente já vai bagunçar o coreto aqui. Mas, assim, o contexto que a gente vive hoje, o Brasil sempre viveu em policrises, né? A gente sempre teve crise social, política, econômica, agora climática, teve uma crise sanitária, né? Humanitária, a gente tem com as emergências. Então, assim, são vários aspectos. E isso traz uma complexidade para a atuação nossa gigante. Então, se você não estiver se atualizando, não dá conta. Então, está sempre surgindo alguma coisa. Por quê? A tecnologia não para de avançar. Uma das tendências que a gente tem que falar hoje aqui, que eu sei até que talvez tenha curso novo vindo aí na Escola Aberta.
Olha, professora Márcia dando spoiler.
Spoiler! Uhul! Inteligência artificial. Tem um debate, né, que para nós no terceiro setor, como é que isso interfere na nossa prática profissional? Como é que isso vem ajudar a gente resolver os problemas sociais? E tem um outro debate que fala assim, a inteligência artificial vai gerar mais problemas sociais? Esse distanciamento, perda de postos de trabalho. Tudo bem que quando teve a própria revolução digital, isso também já era falado, né? O que a gente vê é que novos surgem. Então, assim, mas o debate está posto, né? Tem resposta? Não, a gente está vendo acontecer, é tudo muito novo, tudo muito rápido. Então, as coisas estão, e mesmo as tecnologias, né? Acho que quando a gente fala que, por exemplo, uma das dores, né, que é a captação de recursos para as organizações, sempre a sustentabilidade financeira é um desafio. Quem ia dizer que PIX, né? PIX, tá, né? Hoje a doação por PIX, assim, a adesão é muito alta. O doador gosta, né? As organizações também buscam pelo custo transacional, pela praticidade, agilidade, enfim, instantâneo. Ajuda no impulso, na doação por impulso e tudo mais. Então, são sempre as novas, né? O contexto está mudando muito rápido.
E começa a fazer parte do nosso dia a dia. Porque Sim. Hoje o Pix, por exemplo, faz parte da vida de muita gente, né? Por isso que é uma tecnologia nova.
Exatamente.
Né?
Então, como é que você lida com isso? Então, se você não se manter atualizado, ter uma cultura de estar sempre buscando... essas informações, eu sei que é um pouco ansiogênico já essa sociedade, o jeito que a gente está atual, porque a gente é bombardeado de informações o tempo todo, né? Então, é até um pouco, você se sente sobrecarregado, assim, é um pouco ansiogênico mesmo, né? A gente tem que cuidar um pouco da nossa, né, a gente fala muito, agora está começando a falar muito de saúde mental, até no próprio terceiro setor, né? Mas enfim, mas não tem como fugir de olhar para essas questões e até fazer escolhas nesse debate, né? Então, não é para entrar na onda de modismo, coisas assim, mas é para ter uma visão crítica e poder fazer escolhas conscientes e não ser levado por todas essas crises e sua organização ficar desbaratinada, sem rumo no meio de tudo isso, né? Então, é para, de fato, ter uma gestão eficiente, focada, pensando, planejada, porque os recursos são sempre escassos e você tem que fazer sempre a melhor utilização disso, buscando sinergias, uma visão mais estratégica, sendo um pouco, né, lidando com todos esses desafios, né? Então é imperativo que se tenha essa constante necessidade de atuação, reflexão, crítica, olhar para sua organização.
E o doador também percebe esse cuidado com a organização, para que ele escolha para qual organização vai doar, não é?
Ah, com certeza. A gente, quem está desse lado do balcão, aí eu falo, né, como uma organização que doa recursos. A gente está sempre nesse diálogo com as organizações, até porque a gente, por exemplo, na fundação, a área ou a própria atuação da fundação, a gente não opera projetos. Mas a gente tem um interesse genuíno nas temáticas que a gente atua, porque a gente faz advocacy, a gente busca ser a voz da criança na saúde, na infância. Infância, quando eu falo aqui, é 0 a 18, tá? A gente já teve essa conversa, então eu já vou esclarecendo aqui o termo infância abrange criança e adolescente. Mas aí, assim, então a gente não opera. Então a gente, mas a gente busca ter uma visão sistêmica, Até porque quando você olha de saúde, se você não olhar a política pública, o SUS, você não vai estar olhando para quem mais precisa, pros, né, de uma assistência, da informação de saúde de qualidade para fazer boas escolhas para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Só que a gente não opera. E aí, assim, como é que você faz esse contexto? Você tem essa leitura de contexto? É pelas parcerias com as organizações que estão lá na ponta, entregando as tecnologias sociais, as intervenções sociais, fazendo até o advocacy, a gente apoia grupos, produzindo conhecimento, disseminando conhecimento sobre esses temas. Então, é nesse diálogo que a gente faz constante, que a gente entende as diferentes realidades desse país continental, de extremas desigualdades. Semana passada eu estava na Ilha do Marajó. Não dá para pensar em um projeto sobre saúde mental em comunidades escolares aqui de São Paulo sem conhecer uma realidade tão distinta como aquela. Não estou falando nem melhor ou pior, tem uma vulnerabilidade incrível, mas assim, é distinta. Então, eu vou ter uma visão equivocada sobre tudo aquilo. Então, esse diálogo é constante. E a gente, como investidor, a gente percebe, doador, né? De recursos, é o nosso trabalho entender o quanto aquela organização está preparada e bem posicionada para entregar um bom projeto, um bom programa. É isso que a gente faz dioturnamente. Essa é a nossa preocupação. E tudo que a gente puder fazer para colaborar, a gente vai também para o sucesso, porque o sucesso do projeto é o nosso sucesso e é a transformação social que a gente busca, é a melhoria do país. Então, eu diria que é uma cadeia, né, produtiva, aí, vamos dizer, um fluxo que se retroalimenta. Então, a gente tá todo mundo junto aí, olhando para esse desenvolvimento de todos os aspectos, da organização, da comunidade, da parceria, dessa relação que seja ganha-ganha, né, para todo mundo, enfim.
E é interessante também que o doador, a pessoa física, também comece a ter esse olhar, porque aí vai virar esse círculo virtuoso, né, de eu apoio uma organização que atua bem, que trabalha bem, que pensa a longo prazo, que está fazendo diferença na comunidade que atua. Então, o movimento chamado cultura de doação. Sim. Também, né, eu acho que também a gente precisa estimular, né, que as doações sejam parte das nossas conversas com os nossos amigos e familiares.
Ah, com certeza, né? Acho que é parte do processo, eu diria, lá vai eu descer para o mais básico, né? Civilizatório, assim. Vamos pensar que a gente vive numa sociedade que ela tem desafios sociais. Conversar sobre ele. E aí eu acho que é uma palavra-chave, é engajamento. Como é que eu, cidadão comum, que às vezes me acho tão... posso ter aquele sentimento de, nossa, eu sou tão incapaz de fazer alguma coisa frente a esses desafios tão grandes. Você pode, faz um pix, né? E assim, e aí se sentir corresponsável desse processo de transformação. E também cabe às organizações de proporcionar esse engajamento, dar essa oportunidade do cidadão comum, que a gente passa a chamar de doador uma vez, quando ele, né, decide colocar um pouco de dinheiro ali, os seus 10, 5, 20, 50, 100 reais, de preferência mensalmente, para apoiar uma causa e uma temática. Então, hoje em dia, você tem todos os instrumentos e formas de engajar essa pessoa para que ela tenha informação, saiba da importância disso, se importe, tem empatia por determinadas causas, toma a decisão de doar e fica feliz com essa doação, porque sabe que está fazendo essa contribuição. Então, hoje tem várias formas muito mais acessíveis. Quando a gente veio aqui no estúdio gravar, olha lá, hoje só behind the scenes aqui, a gente já estava falando dos bastidores. Quando a gente veio gravar aqui, a gente passou pelo museuzinho que vocês têm ali, né, sim. Débora, super legal, dos equipamentos e tudo mais, e a gente estava vendo como que era complexo, né, aquelas mega câmeras, assim. Você estava contando que tinha um gravadorzão que tinha, precisava uma equipe de 3 pessoas.
Enorme. E aparelhos pesados na época.
É.
Mas eu não vou falar que eu trabalhei, porque daí a gente entrega a idade.
Não,
né?
Não, essa coisa deixa pra lá. É. A gente ouviu falar.
Exatamente.
A gente ouviu falar. Então, a gente ouviu falar que era difícil, nossa. E caro, super caro. Hoje em dia, você pega isso aqui, você faz mega produções, você tem uma live, você faz, enfim, é revolucionário, né? Então, não tem desculpa, viu, gente? Mais uma difícil mensagem aqui da realidade. Tá com você, tá? De fazer.
É isso aí, é isso aí. Falamos de tecnologia, de captação de recursos, da importância da governança, né? Governança na gestão, mas na governança no dia a dia das organizações. Vamos falar de tendências para esse ano?
Vamos.
Vou passar a palavra para você e vou deixar você falando aí, por favor, quais as principais tendências para o terceiro setor.
Tá. Então, Débora, eu peguei minha bola de cristal, o ábaco. Aí recebi essas informações. Não, tô brincando, gente. A Fundação tem um departamento de pesquisa, daí eu pedi para eles olharem os relatórios que sempre a gente consulta, assim, internacionais e nacionais, de ver as tendências e fazer um compilado disso, do que a gente está vendo. Então, agradeço a Carolina, o Marcos Paulo, que apoiaram nesse processo.
Obrigada.
A gente agradece. Mas eles né, viram os relatórios que tem da Forbes, eu estou pegando minha colinha aqui, tá, gente? Da Forbes, Nonprofit Council, tem o do Dort Johnson, da UBS, do Winkler Group, do LGT Venture Philanthropy, e do IDES aqui nacional. O que a gente traz de destaques gerais é a principal questão que eu acho que é bem comum e que apareceu com mais frequência foi a questão da inteligência artificial, que a gente já falou um pouco, né? O que que vai trazer tanto de potencialidade, né, de oportunidade de melhorar o trabalho das organizações, mas também os desafios que possam ter sociais pelo emprego dessas novas tecnologias. Então, isso fica bem evidente, assim, em todos esses relatórios. A outra coisa que surgiu também é essa questão geracional, da geração Z. Isso é muito também uma realidade americana, de trabalhar com essas gerações, principalmente porque lá representa um fluxo de transferência de recurso que pode impactar nas doações, por todo o sistema de incentivos fiscais que se tem lá, de transmissão de heranças e tudo mais. Mas não dá para deixar de reconhecer que para a gente também tem, porque é uma geração que cresceu num contexto muito diferente e traz novos comportamentos, preferências, visão de mundo, um cenário, um estilo de vida diferente, com até mais desafios de oportunidade. Então, olhar a nova geração, que vai ser tanto força de trabalho para a gente, como os nossos doadores, e entender o que ela se comporta frente ao que... Não dá para a gente ficar fazendo as coisas no automático, né, gente? Vamos combinar. Então, olhar essas mudanças de padrões é extremamente fundamental. Quando você está pensando tanto em contratação de recurso humano, mas também na gestão do seu, né, de pessoas, mas também na captação de recursos, né? Então, é super importante. Questões climáticas também, as emergências que estão surgindo, a questão climática, e aqui no Brasil principalmente. E aí eu vou fazer uma parte aqui dessas tendências, isso não está nas tendências, mas eu vou trazer uma tendência que eu acho que é importante, não é tendência, mas coisas que a gente tem que fazer, porque elas agem sobre essas tendências, é olhar o contexto. Então, quando a gente fala de questões climáticas, a gente vai ter a COP30 aqui, no Brasil, em Belém, né? No ano que vem. Então, como que esse contexto brasileiro interfere na nossa atuação? Que ele põe na pauta, na sua agenda como organização? Mesmo que você atue não com temáticas ligadas ao meio ambiente, mas você está em comunidades que podem estar sofrendo com emergências, com catástrofes. Enfim, então, eu acho que é um pouco essa visão crítica. E nessa leitura de contexto, agora que tô saindo total aqui, mas eu volto depois pro script, tá? Tem outras questões que estão rolando aqui no Brasil, né? Então, esse é um ano de eleição municipal. Como que isso afeta a sua organização? Afeta em algumas temáticas, assim, a gente vê a mudança do Muitas organizações têm parceria com o governo local. É, isso muda. Às vezes você depende de recurso de emenda parlamentar de vereador. Ou às vezes você atua muito próximo a políticas públicas que são impactadas pela contratação de profissionais. Ou às vezes, eu estava vendo um estudo que o IEPS fez, soltou, sobre a nossa área, né? Falava de mortalidade infantil. E aí a correlação do aumento da mortalidade infantil, olha que louco isso, com o último ciclo do mandato, porque eles dispensavam, não ter problemas orçamentários do município, dispensavam profissionais da saúde. Logo, impactava na qualidade do pré-natal, do acompanhamento da gestão. Então, se você, assim, são coisas que a gente não para pensar, mas que impactam, de repente, a sua atuação ou na temática que você está trabalhando. Então, essa leitura de o contexto, como é que está o cenário político-econômico? Tá rolando a discussão da regulamentação da reforma tributária. Tem muita coisa que vai impactar no médio prazo, né? Depois eu conto isso, tá? Senão eu vou sair muito, mas depois eu vou ter que falar do ITCMD, tá? Okay. Me lembra disso, porque é mensagem padrão aqui do meu desafeto histórico. Mas enfim, e também tem outras questões. Tem o G20. O que isso representa para sua organização? Tem vários grupos que eles estão... O Brasil quer fazer um grande engajamento da sociedade civil. Vai ter vários grupos aí do C20, 9 grupos que vão estar debatendo diversos temas entre saúde, fome, questões relacionadas à desigualdade, filantropia, meio ambiente, questões raciais, de mulher, de gênero, né? Enfim. Então, como é que isso também... Porque tudo isso gera movimentação, né? Que cria o ambiente onde impacta no seu trabalho, no humor do doador... E na perspectiva mesmo de onde os doadores mais institucionais, como uma fundação, uma empresa, um instituto, vai alocar o recurso dele. Então, isso interfere. Então, tem uma leitura de contexto aí. Eu trouxe isso dentro do que fala da questão climática, que essa é emergente para todos nós, que vai afetar, está afetando a vida de todo mundo. Então, vai afetar a sua organização, não tem como. Mas também acho que tem que ter esse olhar crítico do contexto e refletir como isso impacta ou não, né? Então, acho que é sempre essa análise crítica.
Posso fazer só um parênteses Pode. Aí na questão climática? Porque brasileiro, por meio de pesquisas, é dito que nós doamos mais em momentos de emergência. Com as mudanças climáticas, ou crises climáticas, porque né, já não é mais mudanças também, esses eventos vão acontecer cada vez mais, serão cada vez mais recorrentes, né? Então, isso impacta, sim, diretamente o gestor da organização, para que ele tente pensar a curto, médio e longo prazo, que volta ao tema que a gente estava conversando no início da nossa conversa. Então, de fato, isso que a Márcia trouxe tem de nos fazer pensar e colocar em prática.
Não, totalmente, totalmente, assim, e acho que desde tá pronto para fazer uma ação de resposta mesmo, né, então, de ter uma campanha ali, ou de ter um fundo de reserva que possa responder até o dinheiro vir, então é se organizar, então impacta totalmente, e para a filantropia institucional, a gente estava lá, começando a trabalhar com um orçamento de reserva para emergência, porque... É isso, o ano passado a gente apoiou em duas questões de emergência, a crise Yanomami, então fez um apoio para o Unicef para trazer, que estava trabalhando junto da emergência do ministério, né, do comitê que teve lá, e eles trouxeram o leite terapêutico para desnutrição aguda que tinha dos bebês Yanomamis. E depois para o Amazonas, que com a seca no final do ano, as escolas fecharam, quer dizer, os rios baixaram, as crianças não estavam tendo acesso às escolas, né? Então, como é que é um espaço não só de desenvolvimento, educação, mas também de alimentação, nutrição? Então, a gente fez 2 aportes para emergência só o ano passado. Então, para a filantropia institucional, que eu chamo aí, que são quem faz doação, né? Empresa, instituto e fundação, fundos, a gente também tem que se organizar para isso, né? Porque não dá para você... Porque isso representa retrocessos e fica, enfim, desestrutura muita coisa, né? Então,
E não dá para falar por, independente do tamanho da organização, ah, isso é lá longe, não me impacta, né? A gente não pode mais usar esse discurso no nosso dia a dia, né?
Não, tá no quintal de casa, tá em todo lugar. Isso afeta todo mundo, né? E você começa a ver essas... E a relação entre meio ambiente e a própria saúde, né? Essas crises, né? Essas epidemias que a gente vê, tudo em decorrência das crises, das mudanças climáticas. Então, tá tudo relacionado, não tem como a gente entender o que a gente é parte de um sistema maior, né?
Vamos falar de ESG.
Ah, peraí.
Aí tem mais?
Faltou duas.
Vamos lá.
Mas que essas daqui, gente, eu nem considero como tendência, porque, tipo, já tá desde sempre, né? Falar de transparência e accountability é já chovendo molhado. E filantropia colaborativa, onde você faz parcerias, você junta um pool de doadores para viabilizar iniciativas mais complexas. Enfim, isso também, a gente pode falar de impacto coletivo e tudo mais. Isso também já está posto. Você não tem como ter solução simples para problemas complexos. Você tem que ter arranjos complexos também. Você tem que, né, se organizar aí de forma mais robusta para endereçar essas questões. Então, não, eu não considero nem como tendências, mas é do tipo ainda é muito relevante estar atento a essas questões para pensar, né, na nossa prática, enfim.
É, até para ampliar e melhorar a captação de recursos, né? Então, uma
Exato.
super dica para você que é gestor ou captador ou captadora de recursos nas organizações. E isso me lembra, isso me faz também trazer à mesa o tema ESG, que está tão no mercado, né, atualmente, porque muitas empresas podem fazer aportes financeiros para as organizações da sociedade civil. Pelo S, né, do ES, a parte social também é uma grande premissa do S, mas as organizações precisam estar também preparadas, sintonizadas, atualizadas, né, com isso. Acho que tudo que a gente está conversando aqui de gestão, de governança, de captação, de estar ligado no contexto, de entender o cenário, tudo faz parte do dia a dia do gestor da organização, né?
Não, totalmente, né? E aí, quando você entra nessa agenda ESG, que é uma pauta corporativa, né? De olhar para isso, a organização tem, tudo bem, tem que estar preparada e saber desses lexos para dialogar com esse universo corporativo, que sempre teve a sua própria linguagem e necessidade de resposta e de informação. Mas isso força as organizações a estruturar melhor os seus programas e projetos para poder reportar, porque tudo isso tem uma lógica de reporte para os stakeholders da empresa, para as partes interessadas da empresa, né? Muitas delas têm que reportam, impactam isso nas suas ações, enfim, tudo isso tem um universo ali que precisa ter essa informação e essa informação chegar para ela poder ser reconhecida como, né, com altos níveis, né, com boas práticas ESG. Então, isso exige do parceiro, que é a organização que está entregando esses programas e projetos, que eles consigam subsidiar com essas informações. De novo, a gente volta, então, para práticas de ter, organizar os seus projetos de uma forma robusta, que você tenha objetivos claros, metas claras, que você saiba como mensurar os resultados e consiga reportar em cima deles. Se a organização pensa em olhar para impacto e transformação social, aí é outro nível de investimento e estrutura que você tem que ter na sua organização para poder falar sobre isso. A gente confunde muito dentro das organizações resultado com impacto, né? Enfim, então é bom ter consciência dessa distinção e para entrar nessa agenda, não fala assim, ah, vou pegar carona e vou começar a falar que eu estou aqui todo nessa pauta ESG. Não, não, calma, pera. Né? Tem uma lição de casa aí para ser feita.
E não é pequena.
Não.
Não é pequena, até porque as exigências do mercado corporativo são grandes para que, de fato, eles possam responder as partes interessadas, acionistas, enfim, investidores, que eles estão fazendo.
Exato.
Né? Então, de novo, a capacitação, a profissionalização é importante no seu dia a dia, seja você gestor, seja você atuante no terceiro setor. Ou que queira começar também a atuar nesse setor, que depois que você começa, dificilmente se sai.
Não sai.
As pessoas que estão no terceiro setor, elas precisam diariamente estarem ligadas ao que está acontecendo, né? Mas eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para o nosso lado para falar também sobre a importância do bem comunicar o que se faz, né? A comunicação no dia a dia, ela tem que fazer parte da instituição também, certo?
Sim, com certeza, porque acho que você tem que engajar os públicos, né? Você tem que comunicar para você sensibilizar as pessoas para sua atuação. Bom, ela passa por todos os aspectos da organização. Comunicar bem para, por exemplo, conseguir entregar o programa que você quer. Então, se você está lá fazendo um curso para crianças no contraturno escolar, como é que você vai recrutar essas crianças? Tem que comunicar o que você faz para as famílias, para a comunidade, para o entorno, para você ter as crianças que você quer apoiar com esse curso. Você precisa comunicar para conseguir os doadores, né? Para engajar. Como é que você vai sensibilizar para sua causa? Como é que você vai engajar e fazer com que aquela pessoa tome a ação de fazer uma doação? Então, são níveis de engajamento que você quer dos públicos que você conversa em diferentes esferas. Então, ter consciência de todos esses públicos que você precisa dialogar e com que objetivo você quer conversar com ele é fundamental para daí você ter uma emitir uma mensagem de qualidade. Lá vai a professora que dava aula 500 anos atrás, tá vendo, gente? Aquela
Ótimo,
coisa assim que
ótimo.
deixei de ser, tá? Eu fui uma vez comunicadora, eu fui um tempo lá atrás. Mas é fundamental, ele perpassa por todos os aspectos, até internamente. Como é que você vai ter um entrosamento entre a equipe se você não cria esses espaços de comunicação e troca, né? Como é que você é reconhecido pela sociedade? Como é que você leva, se você é uma organização que defende uma causa, não, você não faz atendimento, mas você defende uma pauta. Como é que você pauta isso para a sociedade, para transformar um interesse nacional e para daí mobilizar, por exemplo, os tomadores de decisão para ter uma ação frente àquela temática que você quer? Então, é extremamente importante e não tem como uma organização não pensar na sua comunicação. E esse é um daqueles temas que às vezes deixa de lado. Ah, alguém faz como uma atribuição para além de um trabalho que já tem, que já toma as 40 horas semanais que a pessoa trabalha, entendeu? Ou às vezes usa de um voluntário, ou às vezes faz de uma forma mecânica, sem pensar numa estratégia. Então, é aí eu acho que onde parte do setor peca. Né? Porque o que a gente tem hoje uma sociedade que a gente vê nos casos de emergência, ou até mesmo andando em comunidades que são bastante vulneráveis, que ela é solidária, ela é generosa, ela se ajuda, se apoia. Mas isso só, essa sensibilidade, já tem uma acessibilidade predisposta, né? Agora, se você não comunicar, você não consegue agir em cima dessa sensibilidade predisposta para, de fato, ela ter uma atuação cidadã, poder se engajar, entender da temática com maior complexidade, da profundidade, né, dos problemas e saber fazer juízo de valor, seja para doar, seja para votar melhor na próxima eleição, enfim, para participar da vida cívica, né, comunitária ali, ocupar os espaços de participação social, ter uma atividade até mais política como cidadão, assim. Política que eu digo é esse debate público, mas com qualidade, com profundidade. Acho que tem um papel aí que as organizações da sociedade civil têm de informar sobre a sua causa, da complexidade dos problemas, né, e, enfim, engajar a população aí para a gente poder ter uma sociedade melhor.
E isso amplia também a captação de
Ah,
recursos,
total.
né?
Total. Porque assim, acho que tem, e tem assim, porque se a organização não sabe de um canal, não sabe do problema, não sabe da questão, não sabe que você está ali contribuindo com a solução e criando esse canal que você informa como ela pode se engajar, doando, não vai rolar, gente. Não vem de milagre, assim, né? E também tem tudo a ver com reputação, né? De você ser reconhecido, então, como aquele ator que atua. E aí atrair, né? Então, tudo a ver.
E falando em captação de recursos, aproveitando o seu chapéu de ABCR, estamos próximos a mais um festival.
É verdade, as inscrições já estão abertas. O Fernando, que é o diretor executivo da ABCR, já estava contando lá os primeiros lotes. Já foram um sucesso, está vendendo super bem, Débora. Esse ano vai ser grande. Vai ter até masterclass internacional, então tem novos temas, vale a pena conferir lá. Porque o festival, ele aborda muito instrumental e um pouco essa visão de contexto, de forma em que você consegue abordar numa sessão de uma hora, né? A masterclass não, ela é esse espaço, ela antecede o festival e é onde você consegue aprofundar mais. E aí tem um agradecimento a fazer, que vocês são sempre parceiros do festival, né? Então, estão sempre lá.
Antes da gente partir para o final, ITCMD.
Ah, ótimo, que bom. Oba, adoro falar disso. Vamos lá. Gente, vocês estão acompanhando a reforma tributária aí, né? Então, a gente teve um ganho aí da sociedade civil organizada, que foi a isenção do ITCMD para as, né, doações de interesse público. E aí tem um rol aí de doações que abrange praticamente tudo, né? Porque o ITCMD é aquele imposto estadual que ele incide em doações e heranças. E essas doações podem ser tanto de caráter particular como de interesse público, né? E a gente incidiu nessa parte que é de interesse público, que é o que as organizações recebem. E é um imposto muito ruim, estadual, cada estado tem sua alíquota. Normalmente quem tem que recolher é a organização e tem que recolher no dia que faz. Para conseguir a isenção disso é uma burocracia. Quando você é doador como uma fundação e doa para fora do seu estado, a gente recolhe também. E isso vai acumulando, né? Então, assim, é um volume que acaba sendo, quanto mais você doa, acaba sendo expressivo de vários projetos sociais aí. E acho que é mais que um desestímulo, né? Daquela coisa que enrosca. Eu acho que se a gente entende que a gente quer ser um país generoso, quer valorizar a doação, então a gente não pode taxar isso, né? Então, e até porque, é o que eu falei, a gente pagou ITCMD para as doações de emergência que a gente fez, que foi para o Unicef. Então, você está aí em uma iniciativa aliada com respostas do próprio governo federal e você está pagando imposto sobre isso. Isso não faz o menor sentido, né? Então, teve essa conquista, foi muito bom. E agora a gente tem um grupo aí de organizações que se articulou para isso. Pela BCR, a gente já vinha nesse tema há muito tempo, né? A gente foi quem, junto com estimulou a senadora Mara Gabrilli a colocar a PEC 14 de 2019, acho, 20, 19. Mas enfim, mas depois teve um grupo que assim, incidiu durante a reforma tributária, que envolve todas as associações representativas, a BCR, o GIF, a APF, e assim como outras organizações do setor, o IDES, a CITAL, e nós da Fundação estamos apoiando, o Instituto Beja foi um grande articulador de catalisar todo mundo, e o ICE, enfim, eu vou esquecer de gente, Arredondar, a Liga Solidária, todo mundo junto lá. E também um grupo de advogados que tem muito conhecimento no setor, né? Então, a PLKC, a Ana Carolina Carrenho, a própria SBS, o SASE e o escritório dele, Matos Filho, enfim, um pool aí de, o Panuso, de advogados que já entendem do setor, então criou uma coalizão e a gente está incidindo para a regulamentação disso que está acontecendo agora. Então, acompanhar também essas temáticas, por exemplo, quando a gente estava falando de análise de contexto, a reforma tributária vai ter impacto nisso. Outras questões que estão sendo discutidas, a gente está falando muito de profissionalização aqui, tem a questão da remuneração dos dirigentes. Então, são várias temáticas que afetam a vida das organizações que você tem que estar atento. e se atualizando, né? Então, obrigado por dar esse espaço de falar desse desafeto nosso, que a gente tá numa, teve uma conquista inicial, mas agora a gente precisa garantir que quando essa reforma for implantada, a gente tenha tudo isso regulamentado para de fato acabar com essa aberração que é a gente taxar a doação nesse país.
E fazer com que a cultura de doação seja realmente cultura.
Exatamente.
Não é?
É isso aí.
Márcia, já deixa aqui para as suas considerações finais.
Ah, Débora, acabou tão rápido, né? Tão gostoso, né? Não, vocês devem estar aqui já assim, com a orelha, falando graças a Deus que elas vão terminar de falar. Enfim, não, olha, é fascinante, né? Trabalhar no setor. Então, minhas considerações finais são para você que nos ouviu. Aí acho que eu abordei vários desafios que a gente tem do setor. E acabei dando um monte de lição de casa, né? Mas respira, inspira, não pira, enfim. Acho que primeiro um agradecimento pelo trabalho que você faz, que está aí, quem está ouvindo, porque graças a você a gente tem um país mais digno, mas a gente ainda tem muito por fazer. Então eu sinto a responsabilidade que você tem, assim como eu tenho, de estar sentado na cadeira que a gente está e lutando pelas temáticas que a gente está. Mas a mensagem final que eu tenho é: se cuida primeiro. Eu acho que aproveita, já que a gente está aqui na casa, um dos temas que a gente abordou bastante foi a formação de nós profissionais, de como nos preparar. Acho que autocuidado e preparação para a gente fazer o trabalho que a gente precisa fazer com muita qualidade, porque isso vai fazer a diferença para muitas pessoas. Então, é muita responsabilidade e cuidado, e aproveitar de todos esses instrumentos que a gente tem, que, por exemplo, a Escola Aberta disponibiliza aí de formação, para a gente se preparar melhor, para poder fazer o nosso trabalho melhor, porque você trabalhando melhor, a nossa sociedade, o nosso Brasil vai ser muito melhor. Então, um agradecimento, uma mensagem de se cuidem, e se preparem, porque o desafio é grande e vai ficar cada vez maior, né? Essa é a impressão que a gente tem.
É. Mas a grande caminhada começa do primeiro passo.
É, total.
Né? Que a gente possa absorver aqui o que a Márcia disse e a gente possa usar no nosso dia a dia, né? Como está aqui numa plataforma que você pode reassistir ao vídeo e você precisa de algum ponto, volta lá, reassiste. Né? E veja o que faz sentido para o seu dia a dia e coloque na prática. E também já aproveito e peço para que você possa compartilhar também esse material com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que precisam entender mais sobre o terceiro setor. Márcia, de coração, mesmo, obrigada pela sua generosidade de estar aqui.
Eu que agradeço, adorei o convite.
Que bom, que bom. E eu gostaria de agradecer você também, que está aí desde o começo com a gente, que eu sei que você, pelo menos eu aprendi muito aqui hoje, eu tenho certeza que você também aprendeu com a nossa convidada de hoje, Márcia Woods. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima entrevista. Até lá!